Ei, o meu nome é Diogo, espero que estejam bem. Sejam bem-vindos. Tive uma pausa neste projeto, mas decidi retomar com nova informação, com novo conteúdo e vamos ver o que acontece. Desta vez decidi-me focar tanto em desenvolvimento espiritual como pessoal e há um tópico, ou vários tópicos que se andam a passar na minha mente que me sinto puxado para falar. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se querem que eu continue a falar em português, a fazer os podcasts em português, ou se chegaria mais pessoas e seria mais útil em inglês. Just for today, this will be the only language I'll speak, ok? Portanto, hoje vamos ficar em português. O tópico que eu gostaria de falar com vocês hoje é um tópico que é fonte de grande parte do nosso sucesso e hábitos, mas também grande fonte das nossas limitações. É o tópico da identidade, do autoconceito, da autoimagem, do quem sou eu e o que sou eu. O que é que eu quero dizer com a maior parte dos nossos sucessos e fracassos serem baseados nisto? O que eu quero dizer é muito simples. Nós somos consistentes à imagem ou ao conceito que nós temos de nós mesmos. Eu vou dar um exemplo. Eu era alguém extremamente tímido, tinha falta de confiança, não tinha a capacidade de falar, muito menos em público, muito menos de estar a ter o impacto que eu estou a ter hoje. E entretanto comecei a trabalhar um bocadinho mais no meu desenvolvimento pessoal, criar âncoras de confiança, ver-me de forma mais confiante, alterar a minha fisiologia. Mas o que eu percebi que realmente fez a diferença de forma consistente foi começar a aceitar a ideia de que eu sou alguém confiante, quando antes eu me identificava com alguém que não é confiante. Isto é apenas um dos exemplos. Por exemplo, há muitas pessoas, e isto eu tenho estado a perceber-me também em mim, nós às vezes não conseguimos superar, ou não tivemos ainda a hipótese de conseguir ultrapassar certos desafios da nossa vida. E nós às vezes adotamos a identidade de alguém que não consegue. Por exemplo, há pessoas que não têm sucesso em relações e simplesmente adotam a crença de que eu não tenho sucesso nisso, eu sou um zero à esquerda nisso. A partir do momento que eles usam a palavra eu sou um zero à esquerda, por exemplo, isto é apenas um exemplo, o eu sou, se nós desconstruirmos um bocadinho a linguagem, estamos a identificar-nos, não é? Estamos a assimilar uma identidade que consciente ou inconscientemente nos vai influenciar. Ora, qual é o desafio? Nós somos um ser, certo? Somos um ser existencial. Isto é a realidade, certo? Mas existe uma existência psicológica e muito, muito mais emocional do que racional, porque nós somos consistentes à identidade emocional de quem nós somos, que nos afeta. Ora, isto é a autoimagem ou o autoconceito. O autoconceito é a associação de ideias, verdadeiras ou falsas, que nos mantém consistentes em certos hábitos, comportamentos e formas de agir. Ora, eu vou partilhar convosco uma das técnicas que não é uma das técnicas, eu realmente aprendi com o Sadhguru a fazer o curso do Ishakriya, do Inner Engineering com o Sadhguru. E é algo que eu estou constantemente a lembrar-me, ou a relembrar-me, que é: eu não sou este corpo e eu não sou esta mente. É uma afirmação que eu repito a mim mesmo dia após dia após dia, porque é uma afirmação que nos leva progressivamente a desidentificar-nos com o nosso corpo, a nossa mente, a nossa religião, as nossas crenças, as nossas identidades. Porque há pessoas que gostam de quem são, não é? Geralmente nós sempre gostamos de quem somos e nunca gostamos que alguém nos diga que nós temos que mudar. A não ser que nós próprios achemos que temos que mudar alguma coisa ou melhorar alguma coisa. E atenção, nós mudarmos a nossa autoimagem ou autoconceito nem sempre é algo negativo. Pelo contrário, nós às vezes queremos assumir um papel de liderança e nunca tivemos um papel de liderança. Portanto, de um momento para o outro, eu tenho que deixar de me ver, por exemplo, como um seguidor e tenho que começar a ver-me como um líder. Não é? Temos que começar a modelar pessoas que têm os resultados que nós queremos para também nos elevar o nosso conceito de quem nós somos enquanto pessoas, enquanto seres. Agora, todos nós temos diferentes identidades, não é? Às vezes achamos que somos bons numa coisa, maus noutras, bons em negócios, maus em relações, bons em relações, maus em negócios, bons em relações e bons em negócios. Não sei, mas por exemplo, nós somos um compêndio de identidades, de papéis sociais que foram moldados, a maior parte deles inconscientemente, através de feedback das pessoas que à nossa volta nos davam, que muitas das vezes nem sequer é verídico, ou experiências passadas que nos marcaram e como tal rotularam-nos de uma certa forma, de uma certa identidade, que nos levou a alterar completamente aquilo que nós poderíamos ser, ou poderíamos ter sido, ou poderíamos vir a ser e a ter. Que nos leva à pergunta que eu comecei a fazer a mim mesmo há 7, 8 anos atrás. Será possível, isto antes de eu ter qualquer tipo de contacto com material de estudo, de informações deste género, será possível nós, ou eu, alterar como me vejo, alterar a minha identidade? O que eu não me apercebi é que, a fazer esta pergunta, será possível eu alterar a minha identidade, eu automaticamente já estava a dissociar-me da velha identidade e observá-la de um ponto de vista diferente. Ou seja, eu já não era a mesma pessoa quando fiz aquela pergunta de que quando não a tinha feito. O que me levou esta busca a diferentes livros, a diferentes autores, a diferentes programas, a diferentes métodos, e estou aqui para partilhar um pouco convosco aquilo que eu descobri e que estou a descobrir e que estou a fazer consistentemente. Uma das coisas que eu descobri é, sim, é possível. Qual é a melhor forma de nós mudarmos a nossa identidade? É fazermos uma coisa chamada modelar, ou a técnica do ator. Nós temos que ter, em primeiro lugar, uma ideia clara, não é? E a nossa autoimagem tem que ser não só para benefício próprio, mas também tem que ser benefício de quem nós queremos ser, a missão que nós queremos ter, o impacto que queremos ter, como é que queremos estar e agir e reagir com as pessoas à nossa volta. Que facetas de nós mesmos é que podemos melhorar? Earl Nightingale dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que ages como a pessoa que queres ser ao manter uma imagem clara dessa mente, e em todas as tuas decisões toma as decisões que essa pessoa tomaria, e lentamente, imperceptivelmente, mas progressivamente, tornar-te-ás essa pessoa. Earl Nightingale disse isto. E outra coisa que eu queria, e vamos ver o que é que acontece, não sei. Outra coisa que eu queria partilhar com vocês: a nossa autoimagem é uma ferramenta da nossa consciência, do nosso espírito, da nossa mente. Eu prefiro a palavra consciência ou espírito. A autoimagem é uma ferramenta incrível e valiosa se nós queremos ter algum impacto no mundo, se nós queremos ter melhorias em alguma área das nossas vidas. E a primeira coisa que eu me deparei foi que nós somos consistentes a esta autoimagem. E quando nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida, nas nossas relações, no nosso dinheiro, na nossa saúde, não é ao tomar ação que nós vamos mudar alguma coisa. Pelo menos não é só a tomar a ação. É 99% psicológico. O que é que quero dizer com isto? Vamos supor que estamos a falar com uma pessoa que o máximo que... ou que tu, não sei, se é que me permites, trato por tu. Não sei se já somos assim tão próximos, mas espero que sejas. Estou a brincar. E se fores bonita, nada, tranquilo. Sou solteiro. Ver? Identidade. Nós, quando queremos mudar alguma coisa, estava a dizer isto só na brincadeira para alterar um bocadinho o padrão. Nós, quando queremos mudar alguma coisa, a maior parte de nós, o que é que tenta fazer? Tenta trabalhar mais para ter mais dinheiro. Imagina, estou a falar com alguém que sempre fez 100 mil euros ao ano e que agora tem o objetivo de fazer 1 milhão de euros por ano e continua simplesmente a tomar mais ação, a fazer mais coisas, a ler mais, a fazer mais. E se calhar não está a ter melhores resultados. E depois a pessoa fica frustrada. E muito provavelmente a maior parte delas desiste. Ou pensa, eu simplesmente não consigo, é impossível. O que é que se está a passar? A pessoa está a mudar as ações, mas não mudou a autoimagem. O que é que isto quer dizer? Uma pessoa que faz 100 mil euros por mês, ou por ano, consistentemente, a tentar-se fazer 1 milhão de euros por ano, é uma pessoa, e reparem bem na linguagem que eu vou usar, que eu vou ser bastante, vou escolher as palavras certas para tentar descrever isto o mais facilmente possível para entenderem. Uma pessoa que faz 100 mil euros por ano está a tentar ter resultados que uma pessoa de 1 milhão de euros por ano tem, em vez de se tornar uma pessoa que faz 1 milhão de euros por ano. Parece simples, mas deixa-me explicar por outras palavras. Partindo do pressuposto que nós somos consistentes com a nossa autoimagem, faz sentido que quando nós queremos melhorar os nossos resultados, nós temos que melhorar a autoimagem. Nós temos que ser a pessoa capaz de alcançar esse tipo de resultados antes de tomarmos ação. E podemos até tomar a ação com o objetivo de melhorar a nossa autoimagem. O exercício que eu faço e que fiz é simples. Escolhe 6 pessoas. 6 pessoas que tu admires, que sejam melhores do que tu em algum aspecto. Vou dar um exemplo. Isto começou-me a acontecer há 7, 8 anos atrás. Eu adormecia todas as noites a ouvir o Sadhguru, a ouvir o Eckhart Tolle, o Muji, Alan Watts, e fiz disso um ritual consistente. E quando dei por mim, as pessoas vinham ter comigo às vezes. Porque eu sempre tive, lá está, aquela identidade de um gajo espiritual e não sei quê. E as pessoas tinham resultados comigo. Vinham falar comigo e não sabiam porquê, sentiam-se melhor. Ou abriste-me os olhos para uma coisa que eu nunca antes tinha visto. O que comecei a perceber que estava a passar? Eu estava a colocar-me mentalmente no lugar deles. Eu estava a colocar-me mentalmente no lugar do Sadhguru, no que diz respeito à meditação. Mentalmente no lugar do Eckhart Tolle, no que diz respeito ao poder da consciência, ou a compreensão do que é o awareness, que não há palavra correta em português, não é? A consciência, não é bem consciência, é o estar consciente de, é o ato da consciência, como invólucro do espaço que preenche a percepção, em vez da identidade. Estão a ver? E eu comecei a perceber, ok, eu consigo fazer isto com outras coisas. Portanto, o meu desafio para vocês é pegarem 2 folhas. E numa delas, escreverem todas as identidades que vos foram ou impostas, mas que não vos servem, impostas por outros ou por vocês mesmos no passado, por qualquer razão que tenha sido. Eu, por exemplo, eu vou dar-vos vários exemplos próprios, que são coisas dizer que me atormentaram durante muito tempo é minimizar. É um eufemismo. Está bem? Eu tenho os dentes tortos. Ainda não tenho os meus dentes da frente. Parece que estão divorciados. Agora, eu estou-me a rir disto. Ainda não consegui arranjar. Mas, o que é que eu quero dizer com isto? No meu tempo dizia-se que eu tinha dentes feios, que eu tinha dentes de mentiroso. Portanto, eu comecei, quando era criança, a aceitar isso. Eu comecei a aceitar que era feio. Vi o filme do Patinho Feio e identificava-me. Era horrível com mulheres, não conseguia falar para câmaras. Durante 20 anos nunca tirei uma foto a sorrir. Com os dentes. Até que comecei a mudar isso. Por exemplo, o meu tom de pele. O meu pai é português, a minha mãe... Aliás, o meu pai é brasileiro, a minha mãe é portuguesa. Mas eu tenho ascendência índia. E eu fui muito... Como é que é dizer? Massacrado, quando era puto. E ainda há pouco tempo. Porque me chamavam de manhã. Ou de cigano. Agora, isto incomodava-me. Porque... Não sou branco suficiente para ser português, não sou escuro suficiente para ser negro ou para ser brasileiro. E eu estava ali no meio e senti-me mal com isso. E quando dei por mim, isso estava a influenciar o meu contacto com pessoas, a minha confiança, o meu bem-estar, a minha diversão, a minha capacidade de interagir. Mais recentemente eu comecei a fazer exercício muito, muito afincadamente. Com uma garra que nunca antes tive. Tanto como processo de centrar algumas emoções. Descarregar algumas tensões que eu possa ter. E também para trazer força para quem eu sou enquanto pessoa. Para a mensagem que eu quero trazer. Para ser alguém mais forte. Essencialmente. E eu durante anos tentei. Mas nunca era consistente. Nunca conseguia fazer mais de... Olha, nunca conseguia fazer mais de 50 flexões. E fazia durante uma semana, mas depois desaparecia. E incrivelmente eu estou a ser incrivelmente consistente. Os meus ganhos musculares estão a aumentar. Comecei a fazer boxe. E melhor ainda, não estou em ginásio, estou em casa. Estou muitas vezes sozinho. E faço isto sem ninguém me ter que dizer nada, o que para mim é um feito enorme. E acredito que quando vocês tiverem estes resultados, vai ser enorme para vocês. Então, mas o que é que eu fiz? Eu peguei a imagem de um gajo musculado, como eu quero ser, e pus lá a minha foto, pus lá a minha cara, e criei uma coisa chamada Mind Movie, que é um filme mental. Fiz uma montagem no telemóvel, pus uma música que eu amo e criei um filme mental. Porquê? Lá está, a mesma razão. Eu não vou ser um gajo, que eu era chamado magrinho. Isso também me irritava para... Pode-se dizer as neiras aqui? Irritava-me para caralho. Como é que se pode dizer as neiras? Não. Irritava-me para caralho, meu. Magrinho. Depois eu ia ter com as minhas... Ai, magrinho. E afunda-se. Ficava lixado. Até que eu pensei assim: não, nunca mais na vida vou ser chamado magrinho. A partir de agora vou ser o gajo musculado. E a minha narrativa mental passou de ser: ok, eu sou um gajo que está a fazer exercício para ficar musculado. Passou disto para: foda-se, não, sou um gajo musculado que está em forma, que é sexy. Está a recuperar a forma. Vão ver a diferença? Depois pensei assim: Será que consigo fazer isto em relação a todas as áreas da vida? Agora, como uma das coisas que eu valorizo imenso é a honestidade, eu não vos vou mentir. Estou a trabalhar na questão do dinheiro, das finanças. Mas lá está. Eu não me sinto como alguém que está a lutar para ter dinheiro, porque eu tornei-me alguém de valor e eu posso ter pouco dinheiro por enquanto, mas sou alguém rico. Inevitavelmente. Entendem? É a mesma coisa com todas as áreas da nossa vida: espiritualidade, relações, amizade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento mental, negócios, carreira, bem-estar mental, bem-estar emocional, níveis de felicidade, o ambiente em que vocês vivem, como é que vocês se relacionam com os vossos pais. Portanto, eu quero que tu pegues numa folha e quero que no lado, nessa folha, escrevas todas as identidades que tu aceitaste que não são ou que não te servem mais, e depois quero que queimes esse papel, porque a forma mais fácil de influenciarmos todo o nosso comportamento é sempre alterarmos a nossa identidade ou a nossa autoimagem. Na outra folha, gostava que escrevesses, por exemplo, 10 coisas que gostasses ou que queiras que aconteçam este ano. 10 objetivos que tens. No mínimo, se fores insano, como eu quero que escrevas 100. Ou melhor ainda, pega num caderno e não pares de escrever nunca. É aquilo que tu queres. Temos de ser sonhadores. Os sonhadores são os que alcatroam a estrada que todos beneficiam. Está bem? E quero que nessa folha descrevas os objetivos que tens para todas as áreas da tua vida. Mas eu quero que comeces a pensar e a escrever que identidade é que eu preciso de assumir, que pessoa é que eu preciso de me tornar, com o que é que eu me identifiquei, que tenho que deixar de me identificar e como é que eu tenho que me definir para ser alguém que tem estes resultados e melhores de forma consistente. Faz sentido? Por exemplo, um dos objetivos que eu tenho, tinha para o ano passado e continuo a ter, é ter 1 milhão de euros. Ao fazer 1 milhão de euros por ano. Depois eu comecei a perceber que estava a falhar na minha própria forma de pensar. Não é? Eu estava a agir como uma pessoa que estava a ir atrás do dinheiro. Eu tinha o objetivo de estar com 4 clientes por dia, dar 4 sessões terapêuticas, ou de coaching, ou de reiki, ou de PNL, e produzir os melhores resultados numa hora, e cobrar X. Cobrar 120 euros, por exemplo, por hora. Depois eu comecei a alterar, comecei a pensar assim, ok. A primeira coisa que eu comecei a perceber em mim, e isto espero que vos seja útil também, porque senão não estava a dizer, não é? Primeira coisa que eu... E desculpem, vou alterar um bocadinho a minha fisiologia, está bem? Quero-vos influenciar. Vou ser honesto. Quero-vos influenciar a tomar ação para também perceberem que vale a pena este trabalho. Porque se não valesse a pena, não estavam a ouvir. Eu comecei a perceber que, em primeiro lugar, eu estava a ir atrás do dinheiro. E que a necessidade de estar a ir atrás do dinheiro, atrás do dinheiro, atrás do dinheiro, me estava a afetar o meu contacto com os meus clientes. Por exemplo, eu sou mestre de Reiki, lá está, identidade, há 12 anos. Há 12 anos que sou consistente a trabalhar com energias, a meditar. Eu tenho um background incrível de exploração mediúnica. Eu tenho uma exploração daquilo que é a consciência e a espiritualidade com afinco, consistentemente. E também no que diz respeito a PNL. Mas comecei a perceber assim, ok, Diogo, tu estás tão focado em ter dinheiro que não estás focado em servir. O que é que uma pessoa milionária faria? O que é que um líder faria? O que é que... Até resolvi adotar esta identidade. One-stop therapist. Ou one-stop coach. Porque eu quero produzir os melhores resultados. Eu quero ser o melhor em tudo o que eu faço. Eu não quero que as pessoas venham ter comigo e estejam comigo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes. Não! Eu quero descobrir aquilo que, se eu disser, se tocar, se fizer no momento certo, se fizer a pessoa entender no momento certo, a pessoa, em vez de estar 7 anos no psicólogo, está comigo durante 30 minutos. Ou, em vez de estar em terapia de casais durante anos, está comigo e com a pessoa, e em 20 minutos resolvemos isso. Ou um problema que a pessoa tem com o dinheiro, ou isto ou aquilo, não interessa. Portanto, resolvi adotar a identidade do One-Stop Therapist. Coach. Spiritual Teacher. Whatever. Chamem-me o que quiserem. Estou aqui para servir. E comecei a perceber isto no que diz respeito a dinheiro, que eu não estava a ser de forma nenhuma consistente a uma pessoa que era milionária. Eu estava a agir como pobre. Que era o modelo que eu tinha. Eu não tinha pessoas ricas ao pé de mim. Ia-me basear em quem? Até que comecei a pensar um bocadinho. Será que isto do dinheiro vai ser assim tão difícil? Será que... O que é que eu tenho que mudar em mim para começar a agir como uma pessoa abundante? E comecei a ler. Biografias de Tony Robbins, do Bob Proctor, do Earl Nightingale, Filosofia de Sucesso, Think and Grow Rich, Pai Rico, Pai Pobre, You Were Born Rich, o programa de desenvolvimento pessoal do Bob Proctor, que recomendo muito, o Your Wish is Your Command, do Kevin Trudeau. E comecei a perceber que, em primeiro lugar, estas pessoas são dinheiro. Estas pessoas são riqueza. Estas pessoas são prosperidade. Estas pessoas criam resultados consistentemente porque impactam uma vidas, ou mais vidas, do que os outros sonham. E têm causas, têm missões, têm propósitos. E todas elas dizem a mesma coisa. Nunca é o dinheiro, é quem te tornas. Portanto, aquilo que eu quero transmitir, no fundo, com esta mensagem é: tens que imaginar que és quem queres ser e tens que assumir que já o és antes de o teres. Se queres ter uma boa relação amorosa, tens que fingir que já tens a pessoa. Tens que agir assim. Tens que vestir assim. Tens que alterar a tua imagem. Tens que te visualizar, já estando nessa posição. Tens que escrever. Se queres dinheiro, tens que te identificar como uma pessoa capaz de ter esse dinheiro. E não é só fazer afirmações, eu sou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem até mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes numa base contínua. Não! É todos os momentos, todos os dias. A pessoa que tu queres ser não pensa como tu estás a pensar. Ou eu. Não és assim tão diferente de mim. Atenção, calma. Não digo isto para te magoar. Digo isto porque sei que tu consegues e que é lixado. E porque... Olha, lê o Como Se Tornar Sobre-Humano do Dr. Joe Dispenza. Lê o Breaking the Habit of Being Yourself. Se quiser que fale mais a profundo também sobre esses livros. Estes autores realmente perceberam que existe uma componente biológica e até genética de quem nós somos. E que a alteração dos nossos padrões de pensamento, de fisiologia, de emoções, de identidade, fazem literalmente a morte do nosso eu anterior. Porque o nosso corpo tem hábitos, tem memória. Eu, por exemplo, criei uma ancoragem que, sempre que estalo os dedos, eu entro num estado positivo. Querem ver? Pronto. Um gajo está-se a sentir mal. Agora está-se a sentir bem. Não, estou a brincar. Não me estava a sentir mal antes, não é?
Mas entendem, é memória. O Sadhguru refere a isto como karma. E depende muito de como tu queres ver, como queres explorar essa ideia. Mas a ideia que eu te estou a transmitir, e que isto vai ser um exercício extremamente útil, é prepara-te. Porque não é qualquer. Tu vais fazer isto comigo, e provavelmente não é um exercício que estejas muito habituado a fazer, mas eu, como tive algumas dificuldades quando era criança, eu aprendi muito a dissociar-me da minha identidade. Porque eu tinha que fugir ao sofrimento do ambiente em que vivia. E como tal, aprendi muito facilmente a dissociar-me do meu próprio corpo e da minha própria autoimagem. Portanto, vou-te dar um exercício, porque isto não é só para leigo. Quero-te dar a experiência, quero-te dar o toque, quero-te dar aquilo que vai impactar mais positivamente a tua vida. Mas antes, deixa-me só dar-te este conceito. Tu tens duas escolhas na vida. Ou estás consciente a agir conscientemente ou estás a viver num programa. Agora, seja um programa criado por ti ou não criado por ti, que tu queres ou que tu não queres, já é outra história. Mas tens sempre a opção de estar consciente. Porque o facto de estares consciente e estares presente faz-te ter o override de todo e qualquer programa que se possa estar a passar. Seja acerca de dinheiro, seja acerca disto, seja acerca do que for. Este é o exercício. Gostava que te pusesses de pé, ou sentado, ou deitado, se tiveres deitado, deitado, deitado não, deitada, se tiveres ou se tiveres a ouvir isto deitada, podes ouvir isto deitada, não é? Tenho todo o gosto. Não, estou a brincar. E gostava que fizesse o seguinte: sacode um bocadinho a tua fisiologia, muda, mexe um bocadinho o teu corpo. Todos os exercícios que envolvem imaginação. Ou alguma coisa que vai alterar algo em nós, é útil nós mexermos o corpo porque faz-nos alterar a forma como estamos a processar a informação. Eu gostava que fizesse o seguinte: gostava que te metesses de pé com os olhos abertos. Sente o teu corpo e começa por te fazer estas perguntas. Eu não sei o teu primeiro nome, mas vou fazer comigo. Como é que o Diogo se está a sentir? Como é que o Diogo se está a pensar? Depois imagine, ou imagina, que dás um passo atrás e que deixas o teu corpo à frente e que estás a ver o teu próprio corpo à distância. Vês-te a gesticular como se estivesses fora do teu corpo ou como se estivesses a ver um espelho à tua frente. E gostava que tu visses a forma como o teu corpo se mexe e até podes fazer o mesmo com a tua mente. Afasta-te da tua mente, vê os teus pensamentos à distância, vê o teu corpo à distância, vê as tuas emoções à distância, vê o teu ambiente à distância. E gostava que me dissesses qual é a diferença que sentes quando te sentires pronto, volta a entrar no corpo. Chama-se isto a terceira posição perceptiva na PNL. E é uma coisa extremamente útil por várias razões. Primeiro, ajuda-nos a ter um bocadinho de controle mais consciente sobre as nossas ações. Ou seja, ajuda-nos a pôr as coisas em perspectiva. Ajuda-nos a, às vezes, em certos momentos, a parar para pensar e fazer-nos a pergunta: será que a ação que estou a ter está a ser consistente, por exemplo, com o meu propósito, com a pessoa que eu sou, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu defendo? Em vez de agir no calor do momento. Outras vezes é útil como forma de. E atenção, eu tenho alguma experiência como médiums e comecei realmente a modelar um bocadinho o comportamento deles em certas situações. E parte do feedback que me surge é que quando eles estão a transmitir ou a canalizar alguma mensagem ou alguma informação, eles referem-se a algo chamado mente superior ou. Vamos dizer a mente superior ou o eu superior. E uma das coisas que este processo de dissociação ou de dar o passo atrás nos faz é ajuda-nos a canalizar mensagens mais facilmente. Eu faço imensas vezes isto quando estou em frente a clientes, quando estou a falar com eles. Eu imagino, eu dou o meu corpo. O que eu digo mesmo é eu dou o meu corpo ao universo e observo-me. a fazer a magia, mas não sou o que faço. A magia acontece. E às vezes as pessoas dizem: ah, como é que tu sabes isto? Ou: ah, disseste aquilo certo na hora certa. E entendem? Portanto, é capaz de ser útil nesse sentido. Mas, no contexto desta conversa, da informação e da mensagem que vos quero transmitir, e eu não vou ficar a falar muito mais tempo, eu podia ficar a falar anos sobre isto. E espero que vá ficar a falar anos sobre isto, porque o meu nome é Diogo Oliveira. Estou aqui para ficar, estou aqui para servir, estou aqui para ajudar, para inspirar, para elevar e para iluminar. Eu não posso ser para iluminar. Espera aí, deixa-me apagar a luz. Ah! Deixa-me acender atrás. Ah! Quem está aqui para iluminar é o interruptor. O Diogo Oliveira está aqui para servir. Brincadeira. O que é que eu vos quero dizer? Basicamente, a ideia que eu vos quero transmitir é: se existe alguma situação, alguma área da vossa vida que vocês notam que precisam de melhorar a autoimagem, ou que querem alcançar objetivos, eu quero que vocês se imaginem na vossa situação atual à distância. Ou seja, eu quero que vejam o vosso corpo lá, mentalmente. E quero que tornem a imagem mais pequena. E a afastem de vocês. E ponham bem para longe, bem para longe, bem para longe. Mas quero que vocês criem uma imagem mental da vossa situação ideal, seja em relações, seja em finanças, espiritualidade, confiança, alegria, bem-estar, diversão, meditação, sexo. Aqui está, sexo. Vocês podem melhorar a vossa autoimagem para o sexo, mano. Vou ver os gajos todos assim: oh, eu quero ver-me como um gajo que dura 4 horas. Olha para mim, Alexandre Frota. Não, estou a brincar. Não façam isso. Não imitem o Alexandre Frota, não é fixe. Brincadeira. Mas o que eu vos quero dizer, sério, desculpem, peço desculpa. Alexandre Frota, se estás a ouvir isto, tens uma consulta grátis comigo. E quero que vocês criem uma imagem de quem vocês querem ser, dos comportamentos que vocês querem exemplificar. E quero que entrem no vosso corpo, vejam através dos vossos olhos, ouçam através dos vossos ouvidos. E quero que ensaiem isto mentalmente, vezes e vezes e vezes sem conta. Porque o objetivo é criar um impacto emocional. Não basta falar, não basta imaginar, é preciso sentir. É preciso alterar a componente emocional da vossa identidade para conseguirem alterar os vossos resultados. Agora, formas de o fazerem, amigo, esta é uma: escreverem "eu sou tão feliz e grato agora que eu sou". Escrevem à frente o que vocês querem. Outra forma, que esta tem sido o elemento chave para mudar mais coisas no meu interior de forma mais consistentemente, são duas. Uma é o Mind Movies, as outras são as meditações do Joe Dispenza. Particularmente o Reconditioning the Body to a New Mind. É difícil. É uma meditação difícil. Por isso é que só 1% das pessoas têm os resultados. Enquanto as outras se queixam, apontam os dedos. Não é? Não és um perdedor e não és alguém que... Não fazes parte dos 99% se estás a ouvir isto. Se estás a ouvir este áudio durante 40 minutos, ou um minuto que seja, significa que alguma coisa te atraiu. Temos que fazer o trabalho. Temos que... Eu vou continuar a despejar algumas coisas que eu tenho estado a mudar em mim e que noto diferença. Eu treinei-me a escrever com a mão esquerda. Porque o Bob Proctor me disse para fazer uma afirmação todos os dias de manhã. Ele não me disse pessoalmente, não é? Foi numa cena de coaching do Paradigm Shift, para fazer uma afirmação durante 90 dias, todos os dias de manhã, assim que me levantasse, pegava mão esquerda. I am so happy and grateful now that I know my spiritual DNA is perfect and that perfection is within me. I start each day looking at areas of my life where I want to see that perfection expressed regularly and habitually. O que é que isto faz? Nós temos que usar tudo o que temos, não é? Temos que usar a nossa energia, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções para termos os resultados que queremos. Temos que simplificar. Corpo, mente, emoções e energia. Eu não vou falar em consciência. Ainda. Está bem? É isso. É isso mesmo. O que é que eu vos... Uma coisa muito boa que eu tenho feito é... Eu levantava-me todos os dias de manhã para o lado esquerdo. Mandava vir. Perguntava-me porque é que a minha vida está uma merda. Depois ia para a cozinha, mandava vir mais um bocadinho. Ia para a casa de banho, mandava vir mais um bocadinho. Depois via as mesmas pessoas, sentia as mesmas emoções, pensava os mesmos pensamentos. E quando dei por mim, eu estava ancorado a sentir uma merda. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Comecei a parar. Ok. Neurónios que disparam juntos, ligam juntos. Neurónios que já não disparam juntos, não ligam juntos. Ok. Então, vamos começar a levantar para a esquerda. Se a primeira coisa que tu fazias de manhã era levantar-te para a esquerda, começa a levantar-te para a direita. E vais ver. Vais ver que é um hábito difícil. Não é difícil. Vais ver que é um hábito que tu vais ter a tendência. Lá está. Tendência é a palavra-chave. Para fazer o comportamento anterior. Mas experimenta estas pequenas coisinhas. Levantavas-te de manhã para o lado esquerdo. Levanta-te para o lado direito. Punhas o pé direito no chão. Põe o pé esquerdo. Tinhas cara de cu quando chegavas à frente de alguma pessoa? Mete um sorriso. Falavas muito baixo. Começa a falar alto. Começa a ser mais expressivo. Como é que te mexes? E começas a alterar estas coisinhas. Como é que a pessoa que tu queres respira? Vá, agora. Bora. Mete de pé. Como é que a pessoa que tem os resultados que tu queres respira? Como é que ela se mexe? Como é que ela gesticula com os braços? Como é que ela fala? Que tipo de tom de voz, que linguagem usa? Como é que ela se vê a si mesma? E começas a agir assim. De início parece que és um ator, mas quando dás por ti, tu és essa pessoa. Eu entrava de manhã no banho com o pé direito. Agora entro com o pé esquerdo. Estou há 90 dias a treinar-me. Todos os dias, quando me levanto, a primeira coisa que eu faço é tomar um banho. De água gelada. Porque eu quero, em primeiro lugar, treinar-me e disciplinar-me mentalmente. Para o meu corpo e o meu cérebro entenderem que quando eu digo vai, é vai. Em segundo lugar, eu quero sacudir todas as minhas terminações nervosas da parte da coluna vertebral que está associada aos chakras, porque eu quero literalmente ser quem eu quero ser. Portanto, eu quero sacudir o corpo de todos os hábitos, para além dos benefícios, não é? De saúde, disciplina, regeneração muscular, maior vitalidade, maior energia, acordar mais bem disposto. Porque posso-te garantir, se tu tens o hábito de acordar mal disposto, se fizeres isto de manhã, tu não consegues estar mal disposto. Porque vais estar a tremer tanto. E atenção, estamos no inverno, eu estou a fazer isto consistentemente. Se eu consigo, tu consegues. Mas vais estar a tremer tanto nos primeiros dias que vais estar... Ah, foda-se, ai, foda-se, porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou a fazer isto? Mas logo depois vais te sentir tão bem. Porque não só pela questão da disciplina, mas pela a tua bioquímica mudou toda. E eu lembro-me, quando eu comecei, era chuveiro, água quente, punha-me ali, não sei o quê. Depois baixava um bocadinho para o frio. Depois lentamente fui treinando. Há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, comecei literalmente a chegar. Mete, mínimo. E eu começava a pôr no pé e lembro-me perfeitamente de haver uma altura em que o meu corpo começava a tremer. Eu não quero, tinha ali aquela... Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Até que há 4 semanas eu comecei-me a perceber e que punha a água gelada e simplesmente dizia: estou-me a cagar se tiver frio, se tiver calor. Este corpo tem que me obedecer. E passava o chuveiro diretamente para o outro lado e molhava-me o mais rápido possível. Parei de tremer. Parei de hesitar. Parei de ter frio. Comecei a alterar uma parte da minha identidade. Ou seja, este é o caminho. Decidires as mudanças que tu queres. Os objetivos que queres. Quem queres ser. E quem, quer, quem tens que te tornar e quem tens de deixar de ser. E agir como essa pessoa. O meu nome é Diogo Oliveira. E desejo todas as bênçãos do mundo. Que Deus abençoe.
Gera tensão nos músculos do peito e das costas. Aperta, aperta, aperta. Mantém a tensão. Relaxa. Contrai o pescoço. E relaxa. Contrai os músculos da cara. Faz uma cara e gera tensão. Aperta. teu ideal, a tua vida ideal e o teu mundo ideal, como se tivessem suspensas as imagens em três bolas distintas, de uma junta das três.